Duas semanas depois do acidente que matou Isabelle Félix, de 19 anos, outro jovem, em motocicleta, morreu no trânsito de Maringá. Bruno Fernandes, de 18 anos, bateu num carro que fazia uma conversão em local proibido no Contorno Sul. Foi no fim de semana. Três acidentes graves foram registrados no fim de semana no Contorno Sul. Em outro, a vítima também estava em motocicleta e ficou gravemente ferida. E nessa segunda-feira, um ciclista morreu num acidente no Contorno Norte. Valdecir Braga tinha 60 anos e foi atingido por um carro. Segundo estatísticas da Secretaria de Mobilidade Urbana, com dados da Polícia Militar, de janeiro até 10 de outubro, última atualização, 29 pessoas haviam morrido em acidentes de trânsito em Maringá. Mas os dados da Polícia Militar não consideram as mortes na Avenida Colombo e no Contorno Norte, vias fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Com as mortes de Isabelle, Bruno e Valdecir, sobe para 32 o número de mortes no trânsito este ano na cidade. A maioria das vítimas estava em motocicleta, 18, o dobro do número de pedestres mortos no trânsito este ano, os dois principais perfis de vítimas. Todas as mortes são trágicas, mas muitas poderiam ser evitadas com prudência e respeito às leis de trânsito. Excesso de velocidade é um dos componentes mais presentes quando se analisa as circunstâncias dos acidentes. O caso de Isabelle Félix gerou comoção nacional. A moto em que ela estava foi atingida por um Porsche que avançou o sinal vermelho. O motorista do Porsche não ficou no local do acidente para realizar o teste do bafômetro ou para que uma autoridade policial atestasse o estado de sobriedade dele no momento da batida. Além disso, há indícios de que o avanço de sinal teria ocorrido por distração, ou seja, o motorista teria parado e depois avançado o sinal. Com estes indícios e sem a confirmação de embriaguez ao volante, o motorista será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e responderá ao processo em liberdade. Os familiares de Isabelle estão indignados. Eles queriam que o motorista fosse preso, e para a família há uma sensação de impunidade. Mas é o que diz a lei. A advogada Keren Garcia explica que é possível mudar a lei para punir os crimes de trânsito com mais rigor.
A Constituição Federal, ela prevê, no seu artigo 5º, a presunção de inocência, né? O que, que seria isso? Que ninguém será considerado culpado até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado, né? Então, até o processo ocorrer, ninguém será culpado. Ocorre que também no Código de Processo Penal existe aí a possibilidade de decretar uma prisão preventiva em desfavor desse acusado, né? Mas para isso é analisada a situação. Contudo, como seu questionamento diz aí, se tem como nós mudarmos essas leis, né? A lei se tornar mais eficaz, ter essa sensação de fato de punidade, né? Tem sim a possibilidade. Hoje, a Câmara, né, ela oferece um projeto onde as pessoas, elas podem, na verdade a Constituição permite também, né, que a sociedade ela pode apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados. Há alguns requisitos para que isso possa ser feito, mas tem sim a possibilidade da população pedir, né, em forma de justiça, aí, a alteração dessas legislações. A sociedade ela pode apresentar esse projeto, né, mas tem um requisito. Essa proposta ela tem que ser assinada por 1% dos eleitores do Brasil inteiro, né, distribuído pelo menos em 5 estados brasileiros, tá? Então tem esse requisito. Existe um formulário padronizado que você pode ter acesso facilmente lá no site da Câmara dos Deputados. Lá é um formulário bem simples, onde consta o nome da pessoa, o seu título de eleitor, a sua assinatura. E colhendo essas assinaturas, você pode ofertar isso à comissão legislativa.
O motorista do Porsche estava com a carteira de habilitação válida, mas ao longo de vários anos, a carteira tinha sido suspensa 12 vezes e cassada 2 vezes. Luciana Penha, para a CBN.